Let's go.
Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Começa
o seu dia com as 3 da manhã
e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Como é que é possível tanta energia a esta hora da manhã? Bom dia, bem-vindo, boa quinta-feira, somos as 3 da manhã, são 7:15. Cantei esta, muito alto aqui no estúdio, também estou sozinha, posso fazê-lo. Starship em recordação, muito bom dia, boa quinta-feira. Um dia de ontem ficou marcado pela décima, são muitas reuniões do Infarmed que têm acontecido, justifica-se, com políticos e especialistas para avaliar a situação da Covid-19 em Portugal. As sessões começam com apresentações técnicas e têm depois uma fase de perguntas. E é claro que o objetivo é partilhar informação e encontrar soluções para travar a pandemia. Isto também influencia depois as decisões políticas quanto a nós. No final da reunião, o primeiro-ministro António Costa não agendou o encontro seguinte, até porque se pensa que, como a Covid ainda anda por cá, e não sabemos até quando, as reuniões vão continuar, mas a verdade é que Costa não agendou este encontro e o Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou o fim destas sessões. Agora, que pormenores é que sabemos sobre a reunião de ontem? Houve assim muita polémica à volta de António Costa dizer que as reuniões não tinham terminado, embora não soubesse quando é que haveria a próxima, e de Marcelo dizer que não vai haver mais. Há até um jornal que diz que isto foi feito para o Marcelo se descolar de António Costa. Enfim, o que vamos saber no explicador de hoje é tudo isto com Miguel Coelho. Pode ouvir depois das 7:30 da manhã. Vamos falar precisamente destas reuniões do Infarmed. Portanto, fica combinado. São 7:17. Hoje também temos uma convidada especial. Temos a Júlia Pinheiro, que esteve durante longos meses aqui na Renascença a falar consigo, com os ouvintes, sobretudo na altura em que estávamos todos fechados em casa e as pessoas tinham muito para contar, enfim, para desabafar. E depois destes programas, Júlia Pinheiro vai estar aqui para nos contar como é que foi a experiência para ela e o que é que lhe contaram os portugueses aqui na Renascença.
A sua música preferida, as histórias que contam, a informação que precisa, está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Muito bom dia, 7:23. Está connosco, 3 da manhã, na Renascença. Connosco, Ana Galvão até às 10. Joana Marques também aparece, não tarda nada. Carla Rocha de férias. Boas férias, Carla Rocha. Boa notícia para hoje. E é que, e por acaso era uma coisa que me fazia muita confusão, os parques infantis voltam a abrir esta quinta-feira. Quer dizer, para mim não, e para quem vive aqui como eu, na zona da Grande Lisboa, ainda não, porque ainda estamos em estado de emergência por causa do aumento de casos de Covid, mas no resto do país, e era uma pena ir a parques infantis e ver, enfim, todos os instrumentos de lazer das crianças com fitas à volta e interditados, mas a partir de hoje reabrem os parques infantis e não só. Também temos salões de dança e festa reabertos hoje, quinta-feira. É uma das novidades destas novas fases que vamos vivendo aqui com a Covid. Uma coisa muito engraçada que eu descobri, também precisamente com a pandemia, é que há, e descobri assim por acaso, na rua, há um homem, um senhor, que aqui deve haver noutras zonas também do país, mas eu descobri aqui, há um tipo que vai a casa de pessoas, vai de moto entregar pão, e ele tem um nome muito engraçado, chama-se, e queremos muito trazê-lo aqui a este programa de rádio para nos contar como é que ele decidiu fazer pão e entregar em casa das pessoas. Chama-se Pão que o Vizinho Amassou. É engraçado o nome, não é? Pão que o Vizinho Amassou. Pode encontrá-lo, e é o que eu digo, conheci-o outro dia por acaso e achei muita graça a isto de ele ir à casa das pessoas e de ter dado uma reviravolta aqui à vida e começar a fazer isto. Mas havemos de trazê-lo ao programa. Bom, o dia de ontem ficou marcado pela décima reunião do Infarmed, com políticos e especialistas. São estas as reuniões em que, lá está, políticos e especialistas se juntam com membros do governo, neste caso António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Tivemos mais uma reunião ontem, só que no final houve aqui divergências. António Costa diz que voltará a haver reuniões, não agendou quando, não disse quando. Marcelo Rebelo de Sousa disse que era o fim destas sessões. Afinal, com o que é que ficamos? O Miguel Coelho vem aqui também para nos explicar o que é que aconteceu na reunião de ontem, precisamente os pormenores deste encontro que aconteceu ontem, quarta-feira. Vai ser depois das notícias das 7:30 aqui. Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica a par com o mundo na Renascença.
Joana Marques, a devemos de a ter, não tarda nada. Ela
não,
costuma...
cá está. Eu estou sempre aqui. Sabes que na verdade estou desde as 7.
Sim,
dá-me a preguiça de falar.
Não, estás desde as 6:30. Isso é que
sim,
era.
Sim.
Isso é que era uma pessoa aplicada. Mas a Joana adora aparecer-me assim, porque nós temos um grupo do WhatsApp, como toda a gente tem, não é? Um bom grupo do WhatsApp, ou vários, e nós temos um grupo do WhatsApp e bem que podias avisar que ias aparecer, mas não, tu gostas de
não,
aparecer
eu gosto
de surpresa.
Fazer surpresa.
Sim.
Sim, sim.
Ela não diz nada. Tudo bem contigo?
Sim, desde ontem, tudo.
Sim.
E contigo?
Também há muita coisa que muda de um dia para o outro, não é? E estás nervosa?
Sim, mas não aconteceu.
Para o dia de hoje?
Nervosa? Com...
Sim, porque hoje eventualmente poderás ter título de campeão.
Ah, não.
Poderá
acho
acontecer.
Acho que não.
Achas que não vai acontecer?
Acho que o Porto precisa de ganhar 2 jogos, não é?
Sim.
Sem contar com os resultados do Benfica.
Uhum.
E acho que vai ter mesmo que ganhar esses 2 jogos, que acho que agora o Benfica também não vai facilitar.
Pronto.
Já facilitou muito antes, não é? Já chega. Portanto, vai ser contra o teu Sporting, é esse o meu
Está
feeling.
Bem. Ah, é?
Para nos jangarmos para sempre.
Sim, sim nunca sim. mais falarmos as duas, por causa dos nossos clubes. Bom, daqui a pouco vamos falar do jogo Rádio Dada. Ontem tivemos mais um participante no ar com a Sónia Santos e a coisa não foi espetacular, mas já vamos mostrar, até porque todos os dias pode ganhar-se 1000 euros aqui na Renascença. Já vamos recordar o momento de ontem à tarde e tu e eu, Joana, já voltamos a falar para saber o que é que vai
Combinado.
Ser o extremamente desagradável de hoje. Por favor, suavezinho, pode ser?
Eu vou tentar.
Ainda me matas de coração. Já não vou para Nova. Sabes disso, Joana. Portanto, cuidado
sei,
comigo.
Então não sei.
Rádio Macau com o Anzol para ouvir por cá. Estamos a 15 para as 8. Bom dia. Os Rádio Macau aqui a tocar nesta quinta-feira. Muito bom dia. Joana Marques connosco. Olá, Joana.
Olá, Ana.
A manter-se. Que maçada. Tu pões aquela voz da que maçada. Connosco desde a sua casa, em direto. E eu por cá, no estúdio da Renascença. É, nós todos os dias estamos a oferecer 1000 euros e só não ganha quem não conta como deve ser as palavras que nós repetimos aqui nas 3 da manhã. Ontem aconteceu, a palavra era, lembras-te?
A palavra de ontem, deixa-me pensar, era laranja.
Laranja, exatamente. E ontem aconteceu uma coisa curiosa, é que nós dissemos uma vez a palavra laranja, era o combinado. Nós combinámos, vamos dizer só uma vez.
E para tu, dificultar.
Sim, e no extremamente desagradável, tu, sem te dares conta, voltaste a dizer duas vezes. E o que acontece é que está a contar sempre que tu, Joana e eu dizemos no ar, das 8 às 9, a palavra selecionada. Portanto, o que aconteceu foi isto. Foi uma coisa assim inesperada, porque dissemos o número de vezes que nós não tínhamos combinado. E o que aconteceu ontem à tarde com a Sónia Santos foi isto.
Qual é a palavra-chave do dia?
Laranja.
Muito bem. Quantas vezes é que essa palavra foi repetida pela Ana Galvão e a Joana Marques?
Uma.
Oh. Oh. Então, uma. Não foi nada.
Epá. Culpa tua, Joana.
Então.
Epá, digo eu. Então, mas o que é isto? Conversa é a nossa. Uma. Então isso é que foi estar atento. Oh, João, não. 3 vezes.
Ok.
A laranja foi repetida 3 vezes. Posso dizer-lhe até que as outras 2, e se calhar hoje até era um bocadinho mais matreiro, não sei se a Joana e a Ana Galvão fizeram de propósito, mas as outras 2 vezes, que se calhar não reparou, foi no extremamente desagradável.
Lá está, culpa tua, Joana. Eu acho que devias um telefonema hoje ao João Silva, que não conseguiu ganhar os 1000 euros ontem.
E gosto do facto da Sónia achar que nós podíamos premeditar isto, como se nós fôssemos
não.
assim tão organizadas. Não, não, foi pura coincidência. Eu acho
foi
que
mesmo.
Nunca antes tinha dito laranja no extremamente desagradável.
É verdade.
Aconteceu. Foi o destino.
Falaste de um encontro e falaste de meia laranja e falaste 2 vezes. Isto tu estavas a dizer, eu disse, ai, ela está a dizer a palavra, mas está a contar de facto. E o João Silva não reparou nisso. E olha, tenho muita pena. E é o que eu digo,
eu gosto muito.
Ao João hoje.
Eu vou tentar, vou pedir o contacto. Eu gosto muito quando os concorrentes ganham, obviamente,
sim.
mas também gosto muito ao mesmo tempo da desolação da Sónia quando perde.
Pois.
Ela faz um ó ao mesmo sentido, vem
sim,
mesmo
sim,
da,
sim,
do
sim.
coração.
Por acaso, eu digo-te uma coisa, conseguir ligar, ser o primeiro a ligar e depois perder a oportunidade, eu fico mesmo com pena. Olha, João Silva, fiquei mesmo com muita pena de não ter ganho
estes 1000 euros. Mas pode voltar
a
concorrer.
Pode, as pessoas podem concorrer as vezes que queiram. O mais importante é inscrever-se no site da Renascença, seguir a Renascença no Facebook e no Instagram e ouvir-nos das 8 às 9, descobrir a palavra passe e registar as vezes que ela foi referida e depois das 5 tem de ligar na hora certa e dizer o número correto de vezes que esta palavra-chave foi repetida de manhã e ganhar 1000 euros. Uma dica importante, siga a Renascença e Continente no Instagram. Na aplicação e no Instagram da Renascença vai encontrar as palavras-chave antes de toda a gente e ainda mais prémios. Vá já a rr.sap.pt para ficar a saber de tudo.
Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Muito bom dia, somos às 3 da manhã, neste caso às 2. A Carla Rocha está de férias, mas cá estamos consigo. Joana Marques e Ana Galvão, ao seu dispor até às 10.
A Carla volta para a semana, não é?
Sim, a Carla volta segunda-feira. E temos extremamente desagradável às 8h15, como sempre. Hoje vamos ter o quê?
Hoje vamos ter uma coisa que tu adoras e
que
sabes
é?
Que eu gosto sempre de falar de assuntos que te deixem deliciada.
Sim.
Temos touradas.
Ah, não,
temos
não
touradas, mas não
pois
só.
É.
Temos de um lado Miguel Sousa Tavares e do outro Inês Sousa Real,
okay.
Do PAN,
sim,
do Partido Animais e Natureza. Estiveram a debater na TVI a propósito dos apoios públicos às touradas.
Sim.
E foi muito divertido. Para mim, pelo menos, foi. Eu adorei.
Foram,
fiz pipocas.
Olha, eu também estive a ver, foram 14 minutos, não é? De ali.
Muito bem passados, não
confronto.
Foram?
Foram bem passados e vou falar disso depois das 9, mas talvez tenhamos opiniões diferentes, tu e eu, não sei.
Achas que eu não tenho grande opinião, eu gosto é de ver a coisa,
okay.
O circo a pegar fogo,
okay,
como
tu,
se costuma dizer.
Tu é para
mas também não apoio animais no circo, atenção, nem touradas nem animais no circo, não sou fã, não sou fã.
Então, para ouvir este debate com a Joana Marques, no Extremamente Desagradável, às 8h15... Bom dia, espera que tinha aqui um som que eu queria passar.
Queres que eu cante?
Espera aí, canta lá.
Que música queres?
Espera aí, o que tu quiseres, vá, espera aí. Não, já está, não precisa.
Sabem que o pessoal das discotecas, os responsáveis pelos bares, casas noturnas, querem muito voltar à atividade e propõem que se dance no seu quadrado.
Eu sei. Como é que dança cada um no seu quadrado?
Nesse espaço as pessoas costumam consumir algum álcool,
é verdade.
Não é? Ao fim de meia hora já não
vê um quadrado. Já não há linha, de marcar os quadrados.
Vê dois quadrados. Eu tenho dois quadrados.
Tinha só um.
Esteja onde estiver, ouça às 3 da manhã, entre as 7 e as 10. Na Renascença.
Afinal, era isto que eu queria passar. Bom momento.
É uma música do quadrado, não é?
Sim,
é aquela.
A dança do quadrado.
Ado, cada um no seu quadrado. Vai ser o hit deste verão.
Acorde com as 3 da manhã. Na Renascença, das 7 às 10.
Muito bom dia, Joana Marques. Estás aí connosco, certo?
Para sempre,
explicar,
sempre, Ana Galvão,
eu quero explicar aos ouvintes que não te vejo, portanto eu tenho sempre que estar a perguntar se estás, é como as pessoas que estão ao telefone e não sabem se estão atentas e nós temos que dizer.
Sabes a quem é que acontece isso?
Okay.
Essa necessidade de saber se a pessoa, sim, está do outro lado, a quem fala muito.
Ah, pronto.
É? Há pessoas que falam muito, falam tipo meia hora e depois perguntam, ainda estás aí? Porque há silêncio do outro lado, é o que me acontece contigo,
mas
eu estou aqui.
É muito importante isto que vamos dizer agora e é que temos 1000 euros para oferecer diariamente no jogo rádio Dada, da Renascença e do Continente. Temos a palavra para anunciar agora.
Super Jogo Rádio Dada com o Continente.
Então vá lá, é muito importante que se inscreva, que nos siga no Facebook e no Instagram da Renascença e todos os dias, das 8 às 9, nós escolhemos uma palavra e tem que contar o número de vezes que a Joana Marques e eu a dizemos. Temos que ser uma das duas a dizer.
É
depois das 5 da tarde, diz quantas vezes é que dissemos essa palavra e ganha 1000 euros. Hoje a palavra é...
E a primeira vez que dizemos a palavra já conta, por isso muita atenção. Hoje a palavra é bola.
Olha que giro, e pode ser bola de futebol, pode ser bola da praia. Sabes que eu estive inscrita...
Pode ser bola de Berlim,
também pode
ontem
ser
aqui.
Sim, bola, sim, de Berlim, sim senhora. Eu estive inscrita num clube de futebol do Estoril, o
tu?
Feminino. Sim, é verdade, só que tenho tão pouco jeito para jogar à bola que uma semana depois estava fora.
Adorava ver.
Sim, é verdade, que não correu muito bem.
Mas
bom,
isso foi já em adulta?
Andava na escola, no secundário, portanto já era adulta,
okay, assim,
mas não tenho muito jeito para jogar à bola, é um facto. E tu? Também não?
Por acaso gosto, só que parei e jogava muito na escola.
Sim.
Parei de jogar naquela fase em que já só os rapazes é que jogavam,
sim,
já era a única, e começavam a jogar com muita força, não é? Assim, se calhar ainda me vou magoar nisto,
claro,
vou parar. Pois anos mais tarde ainda joguei com um grupo de miúdas, mas nada assim muito oficial. Mas pronto, um jeito relativo, não é muito, não dava para jogar em nenhuma equipa a sério.
Então vá. Boa sorte. O jogo Rádio Dada está a valer, portanto, boa sorte. Bom dia, uma ótima quinta-feira. Vamos à sessão de hoje de Extremamente Desagradável.
Extremamente desagradável.
E hoje vamos falar de um daqueles confrontos que me dão gosto de ver. De um lado Miguel Sousa Tavares, do outro Inês Sousa Real, do PAN. Eu gosto de acompanhar estes duelos porque na verdade não torço por nenhum, não é? É como ver um Sporting Benfica, eu não quero que nenhum ganhe. Eu desejo um empate sem golos e com pancadaria QB, sem ninguém se magoar, atenção. E foi isso que aconteceu no fundo no debate que opôs uma das poucas deputadas que sobram no PAN e um dos poucos caçadores que sobram na TVI.
Ah, mas há mais algum além do Miguel Sousa Tavares, é isso?
Havia a Ana Leal, sempre em busca de uma boa presa para atacar, não é? Mas foi-se embora a semana passada, portanto já não há. Bom, vamos ao debate. O que estava em causa era o fim do financiamento público das touradas, que já depois desta conversa acabou por ser chumbado na Assembleia da República.
E não faz sentido que os dinheiros públicos, porque falamos de dinheiro dos contribuintes, sejam utilizados para financiar uma atividade que é fortemente contestada. Recordo, aliás, que a própria sondagem da Universidade Católica, que foi feita na cidade de Lisboa, concluiu isso mesmo, que mais de 75% dos lisboetas não concordam com o uso de dinheiros públicos para este tipo de atividades.
Eu acho que a afirmação faz sentido, atenção, não é? Eu acho que a tourada é fortemente contestada, mas convenhamos que uma sondagem feita só a lisboetas é um bocado curto, não é? Corremos o risco de virem os aficionados apresentar uma sondagem feita aos habitantes de Barrancos.
Não faz sentido que uma atividade que não gera postos de trabalho...
Porque... Não é uma atividade cultural dentro da cultura portuguesa?
Dentro daquilo que é a cultura portuguesa, pode-se falar naquilo que é a formação de uma tradição.
Postos de trabalho como?
Não existem postos de trabalho diretamente gerados pela atividade tauromáquica. As pessoas não vivem exclusivamente da tauromaquia.
Eu acho que a deputada, como é natural, nunca assiste a touradas, não é? Tal como eu, que também não aprecio. Então fiou-se demasiado naquela coisa dos forcados amadores, não é? E achou que ninguém nas touradas recebia dinheiro, era tudo trabalho voluntário. Mas será que Inês Sousa Real pode dizer-nos quanto dinheiro é que é gasto ao certo pelo Estado nestes apoios?
Ainda bem que me coloca essa questão. Anualmente existem financiamentos públicos que ascendem a largos milhões de euros. Veja-se, por exemplo,
quantos?
A isenção da Praça de Torres do Campo Pequeno, que anualmente a praça em si tem uma isenção que ascende a 9 milhões de euros.
A Praça de Torres do Campo Pequeno hoje em dia está dedicada a tudo menos a touradas.
Foi outro mau exemplo da deputada. Eu percebo onde ela queria ir, mas de facto o Campo Pequeno agora é um autêntico centro comercial.
Mas há pouco tempo, sim.
Sim, verdade. Há uns 10 anos. Não sei, por acaso não tenho a data.
Também é centro comercial, mas sim, mas diz.
O Campo Pequeno, pronto, entra agora na categoria do Colombo, não é? Se bem que eu, por mim, aboli ambas as coisas. Atenção, corridas de touros e corridas aos saldos no Colombo.
Elas pagam
nos
23%
Açores,
de IVA.
Deixa-me só concluir, Miguel.
Sabe quanto custa ao contribuinte um lince da Malcata?
Miguel, deixa-me só concluir aqui.
22.500 euros, um lince da Malcata.
Deixa-me só concluir aqui.
22.500 euros pagamos nós por um lince da Malcata e nem sequer podemos espetar-lhe nada. Pensa Sousa Tavares, desolado. Nem dá para usar o lince da Malcata para espetáculo nenhum, é uma tristeza. Nem uma bandarilha daquelas mais pequenitas, nada, é um desperdício. Mas vamos lá comparar o preço do lince com outros animais. Já agora, o atum, por exemplo, eu sei quanto é que está, que vi no supermercado. Mas o touro eu desconheço.
Diga-me, quanto custa um touro bravo ao Estado português?
Digo-lhe já. Durante o Estado...
Obrigada, diga-nos, por favor, parece que estamos numa loja de animais.
É verdade.
O Sousa Tavares foi à loja e está indeciso, não sabe se há de levar o lince da Malcata, que é caro, o touro bravo ou um hamster, não é? Está na dúvida. Mas agora a deputada Inês vai avançar com números concretos, isso é bom. Nomeadamente os valores gastos durante o estado de emergência nos Açores.
Nos Açores investiu-se mais de 500 milhões de euros naquilo que é a atividade tauromáquica e, portanto...
500 milhões de euros?
Desculpa. Meio milhão de euros. 500 mil euros, sim.
Eu aqui podia fazer pouco... Mas vou evitar, porque eu também sempre fui péssima à matemática e não consigo ler números com muitos zeros. Não fui feita para ser milionária, está visto? Nem eu, nem a doutora Inês. Perdemos quando os números começam a ser grandes. Sousa Tavares, não sei se é entendida em números, mas sobre tradições tauromáquicas nos Açores e provavelmente em todo o mundo, ele sabe tudo.
Que é uma ilha nos Açores, que é a terceira, onde há uma atividade que se chama Toureio à Corda, onde o touro não sofre nenhum maus-tratos, só sofre quem se põe à frente do touro. Que é uma tradição que envolve meses de festas, toda a população local. E eu queria vê-los explicarem aos açorianos da terceira que vão acabar os toureios à corda, o financiamento do toureio à corda, porque eles são os selvagens.
Oh, Miguel, eu acho que a pergunta que Miguel é a atividade tem que fazer
principal.
É se os açorianos concordam que 6 mil euros ao ano
é como chegar ao Funchal e dizer acabou o turismo
financiar
aqui.
A
nós consideramos que isto é uma selvageria.
Eu percebo, Miguel Sousa Tavares tentou apelar ao coração da doutora Inês, não é? Porque se há coisa que a malta do PAN aprecia, são espetáculos que metem touros, sim senhora, mas em que os humanos é que se magoam, não é? É uma espécie de justiça poética, só que não funcionou. Até porque uma pessoa fica meio atordoada com aquele argumento final do Miguel, não sei se reparaste. Disse que acabar com Toreia à corda nos Açores é equivalente a acabar com o turismo no Funchal.
Uau, fortíssimo.
Comparação,
pois.
Não é? Quando muito seria o mesmo que acabar, sei lá, com uma coisa muito específica, sei lá, com as espetadas em pau de louro na Madeira, não é? Mas pensando bem, o PAN também deve defender isso, não é? Já que se trata de carne e ainda por cima num espeto.
É da mesma forma que a cultura se forma, também se perde e também se bane quando ela não acompanha aquilo que são os valores do século XXI. E não é a mesma coisa. Há pouco falou no exemplo
esse discurso foi feito ao longo da história
ibérico,
e serviu para abafar escritores,
falou há pouco
artistas,
do lince
pintores, músicos.
Inês fala em banir cultura e Miguel alerta para o perigo desse discurso que já abafou escritores, artistas, pintores, músicos, o Pedrito de Portugal. Não, o Pedrito nunca foi afetado por isso, na verdade.
Estamos a falar daquilo que é o financiamento de uma atividade para provocar sofrimento a um animal.
E, portanto, Inês, é altamente contestável. Quando é que proíbe as periquitos nas gaiolas?
Mais.
E a matança
pois,
do porco?
Concordem absolutamente consigo.
Quando é que vão proibir?
O lugar de um animal.
Os periquitos nas gaiolas.
É, que específico.
Tudo boas ideias que eu acredito que constem do programa do PAN. Sousa Tavares a alertar para as promessas eleitorais ainda não cumpridas. Sim, senhor.
Isto significa 6 mil euros
sabe
por corrida
porquê?
Que se deixou de existir.
Ó Pedro, fala só ela.
Ó Miguel, como estavas a fazer perguntas, eu fui deixando.
Ah, isto foi ótimo. Adorei.
Não foi? Foi
adorei.
Super infantil. Ó Pedro, então.
Fala só ela. E ela, eu fui deixando.
De repente parece uma discussão no infantário. E até podia ser, já que a seguir vamos falar de um dos animais preferidos da criançada, que é o pintainho.
Cidades da
eu vi ontem, por acaso.
Deixa-me só concluir, Miguel.
Eu vi um pintainho dois dias que teve que ser tirado da mãe porque a mãe o estava a agredir. A mãe não o queria. E ele estava com feridas na cabeça. Vocês do PAN não fazem a mais pequena ideia do que é que se passa na natureza? Vocês acham que na natureza os animais se beijam uns aos outros todos os dias?
Ok.
Eu gosto que o Sousa Tavares diz. Sabe o que é que eu vi ontem? Por acaso. Ele sublinha ali que foi por acaso. Não fôssemos nós achar que ele, além de gostar de touradas, gostava de programas com maus tratos a pintainhos. Era ainda mais estranho, não é? Parece ainda mais cruel. O pintainho é tão querido. Diz ainda que o PAN acha que todos os animais se beijam uns aos outros todos os dias. Bom, de momento acho que o único que está proibido de fazer isso é mesmo o animal racional, por causa
do
Covid.
Eu acho
sério?
Que
e acha que os coelhos comem senhoras
um debate
o dia inteiro?
Que é sério,
vocês
debate...
acham que é tudo? É um Woodstock. A natureza é um festival de amor.
Se Miguel quiser discutir,
é florzinhas,
aspectos.
É tudo.
Um Woodstock de animais, grande conceito. Agora que cancelámos todos os festivais de verão e os animais andam por aí mais livres do que nunca, é uma boa ideia.
É assim?
Eu juro, eu vi um pintainho dois dias, mordido pela mãe, picado. E eu até pensei que pena o André Silva não estar aqui, porque eu queria lhe mostrar.
É mesmo mauzinho este Miguel, não é? Chamar o André Silva para lhe mostrar uma coisa que sabe que lhe vai infligir dor. Era o mesmo que eu te chamar a ti para ver essas imagens.
Pois é.
Né? Eu achei que Sousa Tavares só gostava de aleijar animais, mas pelos vistos também gosta de aleijar líderes de partidos que metem animais ao barulho.
Sondagem da Universidade Católica e
mas
que além
eu quero
de
lá
dizer...
saber das sondagens. E se você
vamos
fizer uma
ver,
sondagem,
Miguel.
A maioria dos portugueses, com as perguntas do André Ventura, eles são capazes de estar ao lado dele.
Isso é...
A maioria
o
é capaz
André
de ser
Ventura
a favor da pena de morte.
O André Ventura concorda com as touradas, portanto, e o Chega concorda com as touradas e, portanto, não é propriamente um bom barómetro.
Você governa por sondagens, eu não. Eu não governo por sondagens.
Só uma nota, Miguel. O Miguel não governa de todo. Entusiasmou-se, se calhar, mas
ela,
não governa.
Percebeu o ponto de vista dele aqui nesta questão, mas diz.
Nem por sondagens, nem sem ser, não é que eu gosto que ele diz. Eu não governo por sondagens, mas Miguel é um comentador e jornalista, não governa. Bom, e o PAN? Também não, na verdade também não governa bem, o que pode ser pena, no sentido em que não se acaba com as touradas, mas tem um lado bom, atenção.
Eu faço uma pergunta pessoal. Você não se sente mal a proibir?
Quando nós legislamos, devemos estar baseados naquilo que é a evidência científica, por um lado, e por outro também, aquilo que são as necessidades do país. No caso da tauromaquia, existe já ampla evidência científica que ela consiste
não
num
existe.
Sofrimento animal.
Não existe.
Aliás, a própria legislação reconhece que o touro sofre.
No fundo, Sousa Tavares acha que o touro até gosta. Aprecia aquilo, também estava em casa sem fazer nada. Bem, eu sou toda a favor da evidência científica, como sabes, e gosto de ver que o PAN também, eu não sabia. Só não percebo então como é que defendem a homeopatia no Serviço Nacional de Saúde. Também seria gastar dinheiros públicos com uma coisa que não faz sentido no século XXI. Mas pronto, hoje estamos aqui só para falar de touros.
Não há nenhuma perda para a biodiversidade.
Não
agora,
há.
Se existe uma paixão por parte dos aficionados em manter a raça de touro de lide, acho muito bem, vão para o campo, vão para a Lesíria, fazer, por exemplo, safaris, a mostrar os animais, safaris, mas sem a componente, obviamente, de matar os animais.
Safaris.
Pergunta Miguel se estava já a esfregar as mãos entusiasmado. Olha que boa ideia. Ele já estava entusiasmado. Inês esclarece logo, não é para matar os animais, é só para ver. Não fossem os aficionados lembrar-se de soltar, sei lá, os touros da ganadaria Morteira Grave no Alentejo e depois era pam, pam, pam. Quando digo pam, 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 ah, atenção, é onomatopeia de tiros. Não são eles, de repente, a apoiar o Partido de Animais e Natureza.
Ah, bom,
não.
Ainda bem.
Sabes que nunca vai acontecer.
Extremamente, extremamente, extremamente agradável.
8:28.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Muito bom dia. Bem, temos um convidado muito especial, é Bagão Félix, que está de volta aos livros. Este livro chama-se Um Dia Haverá, chegou ontem, dia 8 de julho, às livrarias, e é uma série de reflexões, portanto, é um compêndio de capítulos com muitas reflexões sobre o mundo em que vivemos e sobre o futuro da humanidade. Bagão Félix fala de muita coisa, mas mesmo de muita, então fala de, das notícias,
plantas.
A opinião que ele tem, sim, de plantas, claro, obviamente, não é? Fala de canetas, fala da sua coleção de canetas, fala de o que é que ele acha da humanidade, para onde caminhamos, tem assim uma opinião muito crítica das novas tecnologias também, tem um capítulo sobre a fé também e a religião que fica lá mais para o final do livro e é sobre precisamente esta publicação que o Bagão Félix vai falar já a seguir, vai estar connosco aqui em direto nas 3 da manhã. Será que ele vai falar do Benfica ou não?
Vamos lhe perguntar, é para o obrigar a falar.
Ou não,
não, é que tem sido falado como um possível futuro presidente. Gostava de saber se vê nesse papel ou não, um papel complicado.
Então a pergunta vai ser feita já a seguir, aqui, bom dia. Enola Gay, em recordação, muito bom dia. Vivemos dias de incerteza por causa do novo coronavírus, que não há maneira de vergar. Estão a ser dias difíceis, número de contágios não para, parece que nunca mais se vê a luz ao fundo do túnel, mas um dia haverá, Miguel.
Bom, há formas mais fáceis de fazer esta ligação, mas Um Dia Haverá é justamente o título do mais recente livro de Bagão Félix. O autor, que dispensa apresentações, integrou diversos governos nas áreas das finanças, segurança social, trabalho, para além de ter feito parte do Conselho de Estado. Tem escrito várias obras e agora lança um livro onde aborda temas variados, incluindo algumas das questões fundamentais dos nossos dias, como a preocupação por uma economia mais humanizada, a família ou o desafio da demografia.
Vamos saber tudo com o Bagão Félix aqui em direto. Olá, bom dia, bem-vindo.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Falar convosco.
Este livro é um conjunto de reflexões que foi fazendo nos últimos tempos. A que conclusão mais importante é que chegou?
Sobretudo à conclusão de entender que as minhas interrogações, as minhas respostas, as minhas convicções, evidentemente foram construídas ao longo da minha vida, mas sempre com a ideia, como aliás escrevi, creio que na introdução ao livro, que este livro não é um livro de certezas, mas apenas algumas das minhas certezas. Ou seja, eu costumo dizer que aprendo mais, pelo menos para mim próprio e para aqueles que me estão próximos, não tanto com as respostas, mas com as perguntas. Porque é nas perguntas que está não só a ideia que me alimenta sempre e que quero levar até aos últimos dias, que é a ideia da curiosidade. Não é por acaso, por exemplo, que eu sou um apaixonado por botânica. E sabe porquê? Porque na botânica, quanto mais nós estudamos, mais estamos conscientes da dimensão da nossa ignorância. E no fundo é esse testemunho que eu dou, não é por acaso também que dedico o livro às minhas 4 netas, e não tanto para lhes dizer o que está no livro, porque em boa parte elas sabem, enfim, evidentemente através de outra maneira de falar, às vezes, porque têm idades bastante diferentes, vão dos 5 anos aos 17 anos, mas sobretudo para lhes pedir para que elas, aos seus filhos, futuros filhos e futuros netos, lhes digam o que é que o seu avô lhes transmitiu de aspectos positivos da vida, de desafios, de falhas, da ideia de sempre procurar saber o porquê e o paraquê das coisas, ou como eu também digo nesse mesmo prefácio, para que consigamos conciliar duas coisas que eu acho importantíssimas: a liberdade de chorar e o encanto de sonhar. No fundo, o futuro, por mais que se diga, por mais novas tecnologias que haja, e já agora aproveito para dizer que eu não sou contra as novas tecnologias, eu sou contra as novas tecnologias usadas como fim e não apenas como meio. Ou seja, eu sou contra a escravização através das novas tecnologias que quase nos robotizam. Elas são muito importantes, mas, repito, como meios, como instrumentos, como meios expeditos de trabalharmos, de nos relacionarmos, etc.
Sim, mas já que neste livro fala como um avô, não é? Tem um capítulo chamado Ser Velho no Meio da Pandemia, embora haja, como sabemos, muitos avós muito novos, mas a que conclusões é que chega nessa crónica?
Essa é um dos textos que eu escrevi exatamente no período de confinamento, e com várias reflexões. A primeira tem a ver com um ponto que, de algum modo, foi sublinhado, ou está a ser sublinhado, com a pandemia, que é uma estratificação geracional, que não é à luz do dia, mas que é larvar, que está por baixo das palavras que se dizem, não é? Que é a de que a velhice já foi, ou seja, de algum modo, as pessoas mais velhas já viveram o tempo suficiente e, portanto, a notícia de um velho que morre não é notícia.
Mas, apesar de tudo, todo este confinamento justifica-se, em primeira instância, justamente com o objetivo de proteger as pessoas mais velhas, ou não?
Sim, sem dúvida, mas aí permita-me dizer que houve algum deslaçar, pelo menos no início, relativamente ao grupo-alvo sujeito a situações mais complicadas deste vírus. No fundo, o que eu quis salientar, e deixe-me dizer que esta pandemia não tem nada, ou melhor, tem, do ponto de vista sanitário, é uma questão completamente nova, que altera as nossas vidas, mas do ponto de vista do que eu considero a essência das nossas vidas, ela apenas veio realçar, veio salientar pontos fundamentais da nossa vivência, pelo menos segundo a minha opinião. Ou seja, o que é importante? Normalmente nós andamos sempre atrás do urgente. Embora a maior parte das vezes o urgente não tenha urgência nenhuma. Mas há uma coisa, é que o que é urgente normalmente não tem importância. E o que é importante quase sempre não tem urgência, não tem pressa.
É também muito, muito crítico, eu não sei se direi crítico, mas aborda várias vezes a questão da informação e como ela chega até nós, nomeadamente a duração dos telejornais em Portugal, que considera longos demais. Como é que acha que devíamos seguir o exemplo de outros países europeus e em meia hora despachar as notícias de cada dia?
Não, eu sou contra essa extensão, que me parece bastante exagerada, mas não sou contra as notícias que lá estão. O que eu acho é que o noticiário principal deve ser um noticiário das notícias de Portugal e do mundo e das reportagens que podem ser encerradas em 30 minutos, 20 minutos, como é a maior parte dos países. E depois há noticiários de âmbito regional, de âmbito desportivo, de âmbito artístico, cultural, enfim, há espaço para tudo. Agora, não no formato de meter tudo no mesmo saco, muitas vezes, na minha opinião, eu fico muitas vezes confuso, porque o noticiário começa com uma notícia de desporto, depois passa para um ponto da atualidade internacional, depois passa para um programa que um determinado canal vai dar e, no fundo, é uma publicidade encapotada. Enfim, o alinhamento, é mais do que a extensão, é o próprio alinhamento. Uhum.
E já que falou em notícias...
Que faz, creio, muitas vezes pensar na diluição, permita-me dizer entre aspas, da hierarquia da importância das notícias, não é? Eu acho importante que, se um treinador sai ou entra, gosto de futebol, como sabem, pode ser importante, mas não deve estar no noticiário principal, sob pena das pessoas pensarem que essa é uma questão importante na vida delas, não é?
E era precisamente isso que eu lhe queria perguntar. É se um dia destes, na secção de desporto das notícias, vamos ver Bagão Félix candidato à presidência do Benfica ou não? Tem-se falado disso ultimamente, o seu nome várias vezes aparece. É uma coisa que gostava para si ou não quer? Não quer essa chatice
não,
agora?
Eu penso que com 72 anos já ganhei algum juízo. É interessante o que me está a perguntar, porque eu tenho que ser muito honesto e dizer, quando eu era mais novo, uns 40, 50 anos, era uma coisa que eu gostaria de eventualmente fazer, ou seja, candidatar-me a ser presidente do clube que amo. Mas nessa altura não podia, porque tinha que abandonar o meu emprego e eu precisava do meu emprego para ter rendimentos mensais. Agora, cheguei a esta idade, evidentemente, não faz. Primeiro, já não quereria, embora pudesse, do ponto de vista de que já não vivo de salários, de trabalho, não é? Propriamente dito. Mas não me interessa nada. Primeiro porque estou naquela fase da vida em que o que eu quero é maximizar o paraíso da liberdade em que vivo, ou seja, estar com quem gosto, estar com a liberdade de fazer o que gosto, isto é, sou eu que determino e sou menos determinado pelo exterior, e sou eu que determino, estar no meu paraíso, que é a minha casa, com a minha mulher, com as minhas filhas, com as minhas netas, exatamente, e o livro reflete isso, ou seja, eu vivo neste momento para as minhas netas, vivo para alimentar-me da curiosidade, ainda gosto-me de espantar, que é uma coisa que acho que não devemos perder, a capacidade de nos espantarmos. Sim. Ou está tudo uniformizado, está tudo banalizado. Sim. E eu luto contra a banalização. Eu gosto de me espantar pelas coisas mais, às vezes, mais ínfimas.
Sim, portanto, eu acho que está respondido esta questão. Muito obrigada por estar aqui connosco nesta manhã. Recordo que temos este novo livro de Bagão Félix, que já se encontra, chama-se Um Dia Haverá, aliás, chegou ontem às livrarias. Obrigada por estar connosco. Bom dia.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Bom dia, 9h15, está connosco, 3 da manhã, Joana Marques, que está a mexer-se. Sabemos que estamos contigo, só ouvimos barulho da tua casa, agora nesta hora da manhã.
É verdade, estamos sempre a mexer, só para interferir com o decorrer do programa.
Tu que, ainda estás em casa, o que é que vês da janela? Vês céu, não é?
Vejo céu e árvores.
Ah, está bem, pronto.
E hoje o céu está, como direi, farrusco.
Pois está, um bocadinho
nublado. Técnico.
Sim, acordou assim. Bom, foste tu exatamente, Joana, que trouxeste este assunto aqui à baila, no programa de hoje, a discussão entre Miguel Sousa Tavares e a Inês Sousa Real. Um debate sobre a questão de o dinheiro continuar a dar dinheiro à tauromaquia ou não. E, portanto,
o dinheiro não, o governo.
O governo quiser dar dinheiro à tauromaquia em Portugal. E já agora, quem quiser saber o que aconteceu neste debate na TVI, basta ouvir o Extremamente Desagradável de hoje, foi um bom resumo. Mas olha, eu quero dizer que eu sou totalmente contra a tourada, e as pessoas que apreciam ou são a favor ou de alguma forma dependem desta atividade vão zangar-se muito comigo agora.
Mas não acho faz que mal. Elas já estão habituadas.
Eu quero aqui emitir a minha opinião. Mas eu fiquei triste porque foi discutido em Parlamento o apoio do Estado à tauromaquia e eu estava com esperança de que algo acontecesse, até porque me entristece que Portugal seja um dos 8 países do mundo onde ainda há touradas. França, Espanha, México, Colômbia, Peru, Venezuela, Equador e Portugal. Já viste? O grupo é
minúsculo.
Mas
são sempre países aos quais estás ligada, não é? Portugal. Sim. E Espanha.
São esses. A Venezuela e Equador não têm nada a ver com isso. Bom, mas fiquei...
Mas fala-se espanhol.
Sim. Fiquei muito desiludida em perceber que muito provavelmente não vai ser desta. Também acompanhei este debate entre a Inês Sousa Real e o Miguel Sousa Tavares e eu quero dizer que contesto algumas opiniões de Sousa Tavares. Aliás, eu acho que contesto todas. Mas vá.
Estava a ver e a perguntar só algumas, que estranho, mas qual não, foi a que achaste válida?
Não achei nenhuma, mas das opiniões, e tu falaste isso deste argumento dele também, ele falou de, à contestação das touradas, ele diz, então mas querem abolir a tourada e então os animais em jaulas, em aquários e a matança do porco, que é aquele velho argumento de porquê acabar com uma coisa que está mal se há outras 10 que estão. Pois o homem tem de repensar a sua convivência com os animais, isso obviamente, toda ela, mas parte a parte, não é? Não se vai deixar de resolver assuntos porque há outros que ainda não foram, senão nunca se faz nada. É aquela velha questão de porquê resolver um se há 9 que ainda estão? Então porque um é o princípio, não é? De alguma coisa. E depois também essa velha questão da quantidade de pessoas que vivem dessa indústria. E a resposta é também havia pessoas que viviam da luta de gladiadores, não é? Havia pessoas que mantinham o circo, que limpavam.
Próprios gladiadores, sim.
Tratavam da roupa, dos animais, vendiam os bilhetes, ou seja, não não podemos assentar nessa premissa.
E as pessoas que viviam das fogueiras na Inquisição, não é?
Sim,
vendia-se muita
das
lenha.
Pias, exatamente. Não, ou daquelas execuções em público. Havia o senhor que cortava, digamos lá, a cabeça às pessoas, não é? E que perdeu o emprego quando isso terminou. Lá está, eu acho que é uma premissa que se deve contestar. O que me consola é que é uma atividade que eu acredito mesmo se vai extinguir, é porque as crianças já não entendem que isto possa acontecer. Eu até quero fazer uma proposta, tirando, enfim, filhos de pessoas que apreciem e que vão ver esta atividade, que se estão com elas nesta altura, lhes perguntem se elas acham que esta atividade faz sentido. Porque eu acho que a maior parte das novas gerações já nem sequer entende que isto possa acontecer. Bom, a votação final é na sexta-feira. Eu expressei aqui a minha opinião. Não se zanguem os adeptos, que tenho tanto direito de falar do que penso como os outros. E se quiserem, podem responder-me através do meu mail da rádio. Estou disponível para as respostas também.
Podem
insultar-me também.
Podem,
sim, sim. 9:19. Olha, temos uma convidada e com a qual eu já discuti este assunto, que é a Júlia Pinheiro. Por acaso, às 9:30 da manhã.
Ela é aficionada?
Ela não é aficionada, mas ela é muito mais flexível nesta questão. E noutras questões que metem animais, ela tem uma opinião mais flexível. E então eu fui discutir esta questão com a Júlia Pinheiro num programa de televisão que ela apresentava. E vai estar connosco às 9:30 para falar do programa de rádio que ela apresentou aqui na Renascença, durante a pandemia.
Está bem, está bem.
Não respondes nada?
Eu não tenho nada contra, sou grande fã de
Lá está.
Júlia.
Já a seguir, temos em direto de casa de Joana Marques, Daniel Leitão. Também é a casa de Daniel Leitão.
Acho que a casa também é dele.
Pois era isso que eu ia dizer.
Arranjar aqui problemas.
Olha, isso lembra-me quando antigamente tínhamos telefone fixos, não havia telemóvel, e alguém telefonava para a minha casa e perguntava: é da casa da Ana? E o meu pai zangava-se imenso e dizia: não é da casa da Ana, é da casa da família toda dela. Do pai, da mãe, dos irmãos e da Ana. Sim.
Os meus pais enervavam-se é quando ligavam com alcunhas, estás a ver?
Então?
Tipo, imagina, houve uma altura...
Que te chamavam?
Não sei se lembras do Mirk, não sei se lembras do
Lembro-me,
Mirk.
Lembro-me, claro, sim.
Pronto, então vivi o auge do Mirk, que era um sítio onde se conversava, havia um chat online. Eu era, o meu nome era Bolacha, imagina tu, com X, era uma coisa muito moderna. Então tinha amigos da escola que ligavam e diziam: estou, é de casa da Bolacha. E o meu pai: Bolacha? Não mora cá ninguém com esse nome, ficava enervado.
Eu assisto, não é nenhuma pastelaria. Bom, mas é com o Daniel Leitão, estava eu a dizer, que contamos já a seguir, porque temos mais uma pergunta dos ouvintes, e ele responde sempre às questões todas de quem escreve ao Daniel. Chama-se Perguntei ao Vento, sempre à terça e à quinta, e vamos saber qual é a resposta do dia de hoje. Vai ser já a seguir.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Muito bom dia, vamos lá.
Perguntei ao vento.
Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
Olá, Daniel Leitão, bom dia.
Muito bom dia, como estás? Tudo bem?
Muito bem, e tu? Tudo bem?
Também, cá se vai andando, não é?
Não a trata assim tão bem que ela não merece.
Não merece?
Não.
Aí, vamos lá.
Confio mais em ti, Ana. Vá.
Acho bem. Não confias nessa pessoa que tens em casa. Vamos analisar o mail de um ouvinte que nos deixou em alerta, porque começa assim: eu tenho uma questão urgente. Trabalho numa estação de serviço na área metropolitana de Lisboa e, como se sabe, a partir das 20 deixamos de poder vender qualquer produto sem ser combustível. Os clientes sabem, mas mesmo assim pedem para abrir uma exceção ou fingem que não sabem. Que resposta posso dar a um cliente nessa situação? A pergunta é do Joaquim Conceição e a resposta é tua, Daniel Leitão. Tens resposta para isto, certo?
Tenho. O primeiro facto a assinalar é que este e-mail do Joaquim chegou no início da semana e, entretanto, o horário já mudou das 8 para as 10 da noite.
Pois é.
Mas acredito que, mesmo assim, haja muita gente a pedir chá para comprar um maço de tabaco ou então um Kit Kat, não é, Ana? Ouvi dizer que...
Sim.
Pronto, assim, um passarinho disse-me que há dias percorreste todos os estabelecimentos comerciais.
Foi um passarinho de óculos.
Sim.
Não, devo lembrar que tu disseste isso na rádio.
Olha, aqui está ele, show. Pronto, andaste por aí pela parede a tentar convencer os funcionários a prevaricarem e a venderem-te a preciosa mercadoria que tanto desejavas. Isto dito assim parece droga,
pois
mas
é.
Não, era só mesmo chocolate, calma. Confirmas que tiveste esta atitude reprovável?
Confirmo, eu me acuso, é verdade.
Ok, então diz-me uma coisa, e em qual das categorias descritas pelo nosso ouvinte Joaquim é que te inseres? Nos que fingem que não sabem a regra ou nos que pedem para abrir uma exceção?
As duas. Ah, não sabia!
As duas?
Mas não pode abrir uma exceção.
Adoro. Isto
okay.
Já é um julgamento popular da Ana Galvão, devia ser sempre
assim.
Pois, é que isto depois, há gente de bem, como o Joaquim, que nem dorme em condições à noite com este dilema moral. Por um lado, querem respeitar as leis da República Portuguesa e as ordens do chefe. Por outro, querem ser simpáticos com os seus fregueses desesperados. Sim, porque só uma pessoa muito desesperada vai à bomba depois das 10 da noite para comprar um Kinder Bueno, confiamos. Quem diz Kinder Bueno diz uma litrosa de cerveja. Mas isso já é desespero a qualquer hora do dia ou da noite. Comprar garrafas de cerveja em litro é como comprar um balão gigante. Rapidamente se tornam inúteis porque o gás vai-se, não é? Eu confesso que também não conhecia todos os detalhes desta lei. Podia ter-me acontecido a mim ir à Bomba do Joaquim. Isto dito assim até parece um bocado uma música daquelas pimba, não é? A Bomba do Joaquim. Rosinha, eu abasteço na Bomba do Joaquim. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Bom, mas podia ter, de facto, ter sido eu a ir lá, distraídamente, pedir para me vender umas batatinhas fritas às 10h30 da noite. Nunca sabe.
Às 10h30 da noite estás sempre em casa, a essa hora, não é?
Pensas tu, quando tu já estás a dormir e me dá aquele ratito, sabendo eu que na nossa despensa só há aquelas bolachas de milho que parecem contraplacado, não é? Estás a ver quais são? Tenho que sair à rua para me safar. Bom, mas também não estamos aqui para falar de mim, estamos aqui para falar do Joaquim. Portanto, eu compreendo a difícil posição do Joaquim perante esta regra tão exagerada. É que isto começou para evitar os ajuntamentos e estações de serviço, que eram assim uma espécie de novo Urban Beach ou um escada no Porto, dependendo se as pessoas nos escutam mais a norte ou a sul. Se escutarem no Algarve as pessoas não precisam de ir às bombas, não é? Basta ir àquelas ruas da Oura, que normalmente lá safam-se, convém saber falar holandês, porque por esta altura já é o idioma oficial lá reina.
Este ano é.
É, mas pronto, uma pessoa percebe a proibição da venda do álcool para ver se os miúdos param de se produzir todos para ir à Galp mais próxima beber uns copos e tentar arranjar namorada. Vai ser estranho daqui a uns anos, quando casarem, aquele discurso todo: então, Lourenço, onde é que conheceste a Benedita? E ele responde: foi na BP do Tamariz, olha, demos o nosso primeiro beijo ao pé da mangueira do gasóleo, se isto não é romântico. Portanto, parar de vender cerveja, bebidas brancas, vinhos de pacote, tudo bem. Todos concordamos, mas só depois percebi que nem uma aguinha se pode pedir. E sempre ouvi dizer que a água não se nega a ninguém. Deve ser isto que ocorre também ao Joaquim quando tem de deixar os clientes a morrer à sede como quem está no deserto do Saara, quando na verdade estão na área metropolitana de Lisboa. Portanto, enfim. Isto da água faz-me pensar noutra questão, que é o gelo. Se há sítio onde um cidadão se dirige quando precisa de pacotes de gelo, é à bomba de gasolina.
Pois é.
E normalmente, não é? E normalmente o gelo é necessário quando? À noite. Quando se recebe a gente em casa e se quer servir umas caipirinhas de cortesia. Mas calma, quando digo receber gente em casa, não é organizar uma festa ilegal para 300 pessoas. Hein? É só receber os sogros ou assim. E Deus sabe, só Deus sabe como uma pessoa precisa ingerir álcool quando convida os sogros para jantar. Por isso, vai daí uma pessoa dirige-se à bomba, não é? Pede gelo e é-lhe negado. Provavelmente pelo Joaquim. Não deve ser fácil, de facto, não deve ser fácil, até porque o Joaquim, no momento em que nega o gelo, não sabe qual era o seu destino. Se é para fazer cocktails ou se é para tratar um hematoma de uma criança. E mesmo que pergunte ao cliente, nunca saberá se ele está a dizer a verdade ou a mentir. Isto é que é verdade. Uma pessoa que precisa de beber está disposta a tudo para obter o seu gelo, tal como tu, Ana, por um chocolate.
Pois é.
A não ser, a única solução que passa, que eu vejo aqui, é instalar à porta da bomba um polígrafo.
Ah, tipo aquele polígrafo da SIC?
Não, melhor, a máquina da verdade da TVI. Ah. Aquele que a Fátima Lopes usa para descobrir se as pessoas traíram o marido ou a mulher. Se calhar a solução passa por aí ter a Fátima Lopes e a máquina da verdade ao lado do Joaquim e perceber que clientes é que dizem a verdade. Se aparecesse alguém com uma verdadeira quebra de açúcar, a precisar de um Toblerone para não entrar em hipoglicémia, o Joaquim vendia. Se aparecesse Ana Galvão, o Joaquim dizia só: minha senhora, gosto muito de ouvir de manhã e tal, mas agora vá para casa, tem que acordar às 6 da manhã, está bem? Vá lá.
Ah, és assim.
Deixe-te disso.
Ai, muito bom. Muito bom, muito bom.
Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
Mas eu tenho aqui uma pergunta, que é, no supermercado também é proibida a venda de álcool a partir das 8. E se comprarmos um daqueles bombons com licor lá dentro, conta ou não conta?
Eu digo já, trazes o bombom, mas és obrigada a fazer um furinho e despejar o álcool.
Está bem. Estou a dizer uma coisa muito importante. O mail para escreverem a sua pergunta ao Daniel Leitão é daniel.leitão@rr.up.
A sua rádio está em todo lado. Descarregue a nossa aplicação. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Temos connosco já a seguir a grande Júlia Pinheiro, que terminou sexta-feira o programa Hora da Júlia, que apresentou na Renascença nos últimos meses, e foi com Júlia que os portugueses desabafaram na altura em que tinham que ficar fechadas em casa.
Na altura em que estavam abafados, não é?
Sim, era isso que eu queria dizer. Obrigada, Joana Marques. Ela está connosco depois desta música.
Ora bem, já tínhamos anunciado que a Júlia Pinheiro estava connosco e está, porque nós dizemos verdades aqui nesta rádio. Júlia Pinheiro.
Quase sempre.
Quase sempre, é verdade.
Bom
quase
dia!
Sempre. Olá, bom dia!
Dia.
A Júlia, que também, como dissemos aqui, terminou sexta-feira o programa Hora da Júlia, aqui na Renascença, que apresentou nos últimos meses. Bom dia outra vez, Júlia. Só para ter a certeza que estás connosco.
E acordada, Júlia, a minha primeira pergunta é se na segunda-feira, o primeiro dia em que não tiveste programa, sentiste falta?
Segunda-feira de manhã não senti, mas segunda-feira à noite já senti. Senti, porque essas conversas da noite acabaram por ser assim uma espécie de... Era o final do dia a partilhar coisas que começaram por ser apenas, enfim, a constatação dos dias da quarentena e depois evoluíram para uma maior cumplicidade, para uma maior proximidade com os ouvintes. E de facto era muito gostoso, muito prazeroso ouvir à noite aquelas... Aquele momento de cumplicidade, em que as pessoas deixavam um bocadinho aquilo que é as suas reservas em se expor um bocadinho e falavam um bocadinho mais de si próprias. Isso é muito bom.
Júlia, achas que ajudaste alguém a passar melhor esta fase?
Ah, eu não tenho pretensão a tanto, mas porque eu sou, não parecendo, sou uma rapariga modesta, mas eu creio pelo menos que estas conversas tiveram um mérito, que é, para já é um sinal de uma antena como a da Renascença, estar sensível à necessidade de uma imensa, um grupo imenso de pessoas que terão vontade de falar com alguém e dar sentido, que é sempre isto que estas conversas trazem, é no fundo arranjar um sentido para uma inquietação, para uma necessidade, um desabafo, para partilhar uma indignação. Também tivemos casos de pessoas que estavam indignadas, queriam desabafar sobre coisas que tinham visto, sobre situações que achavam injustas e, portanto, entre um tom um bocadinho justiceiro e entre uma conversa mais confissional, eu acho que foram importantes. Agora, se não mudaram a vida de ninguém, por acaso, pois, aconteceu uma coisa muito interessante, eu tenho que agradecer, e aqui é o sítio certo, tenho que agradecer a muitas pessoas que, ouvindo o programa ao longo de vários dias, acabaram por se interessar por casos que apareciam no programa e, de forma absolutamente anónima, ajudaram outras pessoas.
E nesse
sentido acho que terá feito alguma diferença, mas por mérito dos nossos ouvintes, que são mais difíceis.
E dentre esses desabafos todos, há assim algum, sei que é difícil de eleger, mas lembras-te de algum que tenha marcado especialmente?
O que aconteceu aqui foi muito interessante, porque nós começámos por estados de alma, coisas que tinham a ver com o dia-a-dia. E depois há um momento em que passámos dos estados da alma, as pessoas começaram a ter uma enorme necessidade de contar as suas vidas. E eu acho que grande parte daqueles que são mais, longe deste fenómeno, daquilo que é a nossa comunicação, não entendem muito bem que muitas pessoas que nunca falaram sobre si próprias, de repente têm uma enorme necessidade de falar. Eu tenho o meu raciocínio sobre isto tem a ver com aquilo que vos acabei de dizer, que é as pessoas estão hoje muito fechadas na sua própria bolha, a quarentena agudizou isso, e precisam que as suas experiências, que aquilo que é a sua vivência diária, tenha uma visibilidade num sítio qualquer, porque se calhar não têm na esfera dos seus amigos, na esfera dos seus familiares, e portanto encontram locais, como foi este programa à noite, para alguma sob anonimato, outras assumindo completamente a sua identidade, falaram sobre as suas vidas. E nesse sentido apareceram, de facto, alguns casos muito, muito, muito marcantes. Eu lembro-me de uma senhora que, por acaso, contou, muito cerca de uma semana depois de ter acontecido, a morte da mãe, em casa, com cancro, uma senhora muito idosa, mas logo de seguida as pessoas todas da família ficaram contaminadas com Covid. E portanto, esta senhora ficou sozinha para tomar conta, enfim, daquilo que eram os destroços, uhum, daquela perda na família, e depois teve cuidado de todos os outros, sendo que um dos elementos da família, o irmão, teve muito mal com Covid, mesmo, mesmo muito mal. Falei com a senhora para aí no início do programa e depois voltei a falar com ela três meses depois, foi uma coisa que também que se colocou como sendo interessante, ou seja, acompanhar alguns casos até ao final, E quando voltei a falar com ela, a senhora estava, ela, finalmente ela tinha, portanto, ela tinha organizado tudo, tinha aguentado tudo e tinha ela, enfim, caído sobre a sua própria dor e as suas próprias dificuldades e então a nossa conversa já tinha um tom inteiramente diferente.
Pois.
Aquilo já tinha ali, a senhora não estava a defender-se a contar, mas o que ela contou foi importantíssimo. Foi assim que eu, por exemplo, fiquei a saber que os doentes de Covid, aqueles que estiveram muito mal e que foram medicados com aquele célebre medicamento que é dado a quem está com uma infecção muito grave, estes senhores têm muito, muito mal, ventilado, aquelas coisas todas, por exemplo, esses doentes posteriormente podem desenvolver sinais de demência,
pois,
de alucinações, de um sofrimento psicológico posterior que deu até com que este senhor fosse posteriormente internado numa clínica psiquiátrica.
Bem,
portanto, são coisas que tu não sabes e que vêm nestas conversas.
E que são as próprias pessoas que te dizem, olha, muito obrigada, porque nós também fomos ouvintes tuas e gostámos muito de te ter por cá.
Terminam e queremos ser outra vez no futuro. Portanto, vamos arranjar aí qualquer coisa para te conversar.
Júlia,
sem epidemias.
A Hora da Júlia terminou na sexta-feira, fez companhia a muitos portugueses. Beijinho, Júlia. E
beijinhos,
tudo de bom, beijinhos. Beijinhos. Estamos
beijinhos,
a 13
obrigada.
Para as 10 da manhã. Agora todos...
Todos menos Ana Galvão. Todos de mãos no ar e Ana Galvão de mão na boca, para não cantar.
Até pá.
Deviam dar sempre estas indicações nos concertos onde tu estás.
Com a mão na máscara, agora, não é?
Pois é, pois é. Na boca não.
Alicia Keys, Girl on Fire. Estamos quase no fim, mas este super programa de rádio está de volta amanhã às 7. Mas não vamos embora sem recordar como é que foi hoje. Foi muito bom.
Está connosco 3 da manhã na Renascença.
Joana Marques, estás aí connosco, certo?
Para sempre,
explicar,
sempre, Ana Galvão.
Eu quero explicar aos ouvintes que não te vejo. Portanto, eu tenho sempre que estar a perguntar se estás. É como as pessoas que estão ao telefone.
Sabes a quem é que acontece isso? Essa necessidade de saber se a pessoa está do outro lado. A quem fala muito.
Ah, pronto.
Não é? Há pessoas que falam muito, falam tipo meia hora e depois perguntam.
Ainda estás aí?
Há silêncio. Exato. Do outro lado, é o que me acontece contigo.
Temos um convidado muito especial, é Bagão Félix, aqui em direto. Olá, bom dia, bem-vindo.
Um dia destes, na secção de desporto das notícias, vamos ver Bagão Félix candidato à presidência do Benfica ou não.
Quando eu era mais novo, era uma coisa que eu gostaria de eventualmente fazer, ou seja, candidatar-me. Agora, cheguei a esta idade, penso que com 72 anos já ganhei algum juízo.
Obrigada por estar connosco, bom dia.
Se existe uma paixão por parte dos aficionados em manter a raça de touro do Lide, vão para o campo, vão para a Lesíria, fazer, por exemplo, safaris, a mostrar os animais.
Safaris,
mas sem a componente, obviamente, de matar os animais.
Safaris?
Pergunta Miguel Soutavar já a esfregar as mãos, entusiasmado. Olha que boa ideia. Me esclarece logo que não é para matar os animais, é só para ver. Não fossem os aficionados, lembrar-se de soltar, sei lá, os touros da ganadaria Morteira Grave no Alentejo e depois era pam, pam, pam. Quando digo pam, 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 atenção, é onomatopeia de tiros. Não são eles, de repente, a apoiar o Partido de Animais e Natureza.
Ah,
acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã, na Renascença.
Lá vão as minhas vizinhas ouvir-te às 11, no parque, em frente à minha
verdade.
Casa, como fazem todos os dias.
Tens que ir lá falar com elas.
Beijinhos, de amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, impar na música.